Amém. Da providência de Deus. A providência de Deus. O que é a providência de Deus? Há dois textos aqui, iniciais, que eu quero ler com os irmãos, que baseará esse assunto. É um assunto doutrinário, mas é de muita importância para que nós, neste momento de vida que o mundo está, de tanta aflição, de tanta angústia, de tanta agonia, nós possamos estar recebendo do Senhor uma convicção de que Deus é Deus e Ele providencia todas as coisas, Ele domina sobre todas as coisas, Ele está sentado no trono, Ele é grande, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e tudo o que acontece está diante dEle. Então, para nós que somos crentes, que somos igreja de Cristo, isso deve esquentar o nosso coração e acalentar as nossas angústias, necessidades e adversidades. E vamos ler, o primeiro texto está em Neemias 9, versículo 6. E depois nós vamos passar para Romanos 8, 28. Vamos ver o que é que Neemias diz a respeito desse Deus providente. Neemias 9, versículo 6. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas com vida, e o exército dos céus te adoram. Então, na palavra de Deus aqui, não só nesse texto, mas em vários textos, nos diz que Deus criou todas as coisas. E o que ele criou, ele preserva. Está aí pronto há 6.000 anos vivendo para a glória de Deus. E o outro texto está aí, Romanos 8, 28, que é um texto conhecido dos irmãos. Romanos 8, 28. Vamos ler? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, tudo que nos acontece, trazendo para o individual, tudo que nos acontece, cooperam para o nosso próprio bem, porque nós tememos ao Senhor e nós amamos ao Senhor. Porque nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele é Senhor, é grandioso, Ele é poderoso e por isso nós podemos descansar na Sua providência. E Ele domina sobre todas as coisas. Fala-se muito hoje acerca das incertezas. As incertezas. Quanto ao futuro, o destino das pessoas, e muitos estão preocupados em conhecer seu futuro, valendo-se das previsões astrológicas que, aliás, ilude e conduzem à frustração, além de atrair a reprovação e o juízo de Deus. Então, essa é uma ideia real que todo mundo, todos nós sabemos. A incerteza está presente em todos os seres. E muitas vezes até nós também temos nosso medo, a nossa aflição pela incerteza. O que é que vai acontecer amanhã? O que é que Jesus diz à igreja a respeito de o que vai acontecer amanhã? Quem se lembra? Hã? É o quê? Ué, a acústica daqui a gente escuta pouco aí o que se. De uma desansioso. O que mais? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? Porque basta a cada dia o seu próprio mal. Isso é uma palavra de Deus, de Jesus, que nós não podemos estar preocupados, sempre preocupados com o dia de amanhã. Porque você não sabe o que acontece amanhã. Não sabemos o que acontece daqui a alguns segundos ou minutos, quanto mais amanhã. E o que nós podemos, a nossa experiência de vida cristã, é que as coisas aparecem ou acontecem rapidamente. Quando menos se espera, as coisas acontecem. E se nós não tivermos abalizado um conhecimento verdadeiro, com o coração voltado para esse Deus que criou todas as coisas e está sentado e tudo vê, naturalmente nós vamos fracassar, nós vamos temer, tremer, nos desesperar, angustiar. E muitos têm buscado outros caminhos, que é o caminho da frustração, que é o caminho da astrologia, de saber o que vai acontecer, né? O caos está aí, as nações, as lutas, os terremotos, tudo está acontecendo frequentemente em uma velocidade muito grande, e tudo isso é o que está acontecendo. E para nós que somos crentes, que temos de confiar na providência de Deus, devemos saber que Ele é Deus. Por quê? O que é que Jesus diz em Mateus 6, 31 e 34? Em Mateus 31, vamos ler? De 31 a 34, o que é que Jesus diz? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, esse é um texto da providência de Deus, muito difícil da gente obedecer. É muito difícil da gente ficar sempre tranquilo diante das circunstâncias. É preciso estarmos bem treinados. Treinados em quê? Na reflexão, treinados na experiência pessoal que devemos ter com Deus, para sabermos que Ele é providente, que nós nascemos, que Ele nos deu a vida, nos deu saúde, abençoou nossos pais, deu recursos aos nossos pais para a nossa manutenção, nos levaram para a escola, para o trabalho, nos deu educação, nos formou o nosso caráter. E aqui estamos agora passando essa lição para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas. Isso é uma coisa cotidiana. E Jesus vem dizer que mesmo assim, com toda essa movimentação de vida, nós vamos passar por momentos mal. O mal está diante de nós. Ezequiel, na sua profecia, diz que o que acontece ao ímpio, acontece também ao justo. Por que acontece? Porque todos nós somos pecadores. E na providência de Deus, nós vamos ver por que essas coisas acontecem. E como Deus age. Então, nós devemos olhar para essa doutrina, e esse conhecimento dessa doutrina da providência divina, possibilita ao crente uma sensação de segurança, de alegria e paz. pois a certeza do que o Senhor está, está no controle do universo, da história, da nossa própria vida e, enfim, de tudo, nos proporciona um viver tranquilo e confiante. Então, saber isso. E como saber? Nós só sabemos isso se nós buscarmos, conhecermos. E a palavra de Deus é quem nos instrui a isso. É saber descansar no Senhor, que amanhã eu vou estar vivo, vou ter o meu alimento, vou ter a minha moradia, vou ter os meus recursos. Mas se isso não acontecer, Deus proverá. E a experiência da história dos nossos irmãos do passado é grande a respeito dessa confiança da providência de Deus. O Catecismo Maior, que nos prepara para um entendimento dessa doutrina da perseverança, da providência de Deus, faz uma pergunta: o que são as obras da providência de Deus? Aí ele diz: as obras da providência de Deus, ela responde, são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas, ordenar tanto a elas como a todas as suas ações para a sua própria glória. Então, essa é a obra da providência de Deus. É uma atitude santa, sábia, poderosa, que Deus preserva e governa todas as suas criaturas e ordena tanto a elas como a todas as suas ações para a sua própria glória. Está lá na pergunta 18 do Catecismo Maior. Então, o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito dessa confiança? Está lá em Mateus 28, 18, que também é um texto que todo mundo já sabe. E nós, porque às vezes, nós vemos, temos a Bíblia, estudamos e lemos e observamos sempre, mas nós não temos muito hábito da reflexão. A reflexão é a gente parar para entender o que Deus está dizendo para o nosso coração. E aqui Jesus é que se apresenta para nos orientar, tanto aos discípulos naquele momento de separação. O que é que diz o capítulo 18, o capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo que Deus o Pai, depois da ressurreição, depois dele fazer a sua obra de salvação, ele ressuscitou pelo poder de Deus, e agora ele está com toda autoridade. Deus deu autoridade a Jesus, porque Jesus é Deus, no céu e na terra. Agora, Jesus é o Deus, o dono de todas as coisas. Então, ele vem e autoriza a igreja, aos irmãos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus está dizendo que o dever nosso de crente, temente a Deus, é de proclamar o Evangelho. Falar do seu amor, do que ele fez, do Deus Criador, do Deus que formou o céu e a terra, o Deus que conhece todas as coisas, que está presente e que sabe de tudo e age. E só nós precisamos aprender como entender como Deus age na sua providência. Então, o que vamos ver? A primeira pergunta da questão de fé que nós temos, que fala sobre a providência de Deus: o que é a providência divina? O que é a providência de Deus? A profissão de fé da nossa igreja responde pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, desde a maior até a menor. Isso é muito bom, irmão, a gente crer nisso e confortar o nosso coração nessas coisas, que Jesus, Deus, Ele governa todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, desde a maior até a menor. E essa providência é essa ação de Deus pela qual Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Provérbios 15, 3 diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tudo que é feito, tudo que as pessoas fazem, Deus está vendo. Nós queremos disso, não é verdade? E nós sabemos disso. E precisamos estar na nossa mente, no nosso coração, a expressão do Salmo 139. Não é 139? Qual é ele que diz? Hein? Pum, para onde me ausentarei da tua presença? Onde é que eu vou me esconder de Deus? Onde é que você vai esconder de Deus? Baseado na providência, com a natureza que nós temos, caídas, de sempre desobedecermos, sempre pecarmos, desobedecendo a vontade, o decreto de Deus, não é melhor a gente aprender que os nossos pecados, as nossas faltas, estão diante de Deus, e diante de Deus a gente dizer: Senhor, tem misericórdia, eu fiz isso. Eu não quero fazer, Ele, Deus sabe de tudo, mas eu fiz. De que pensar que Deus não está vendo? E isso é tão grave, irmãos, que mesmo para o crente, essa atitude é tão grave, que nós nos acostumamos a pecar e a pecar, e sem perceber que o Senhor está nos olhando. Certa vez eu fui fazer um negócio nesse prédio mais alto de Aracaju, que é o do Banco do Estado aí. Eu estava no último andar, e de lá olhava assim, e eu via as pessoas, os carros andando. Aí eu tive a ideia, era como Deus vê. Ninguém estava me vendo lá de cima, né? Mas eu estava vendo. Todo mundo movimentando. Não conhecia, porque eu não tinha um olhar de águia, as pessoas, mas nominalmente. Mas os movimentos. Então, de lá de cima, a polícia hoje está usando o avião para ver onde os bandidos estão se escondendo, porque horizontalmente é difícil, mas lá de cima vê. Você imagine Deus, né? O seu poder criativo está vendo tudo, está sendo tudo registrado. Então, Deus olha para isso. A Bíblia diz no Salmo 145, 17, que Deus é justo, é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Que justo é o Senhor em seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Ele sabe todas as coisas. O Salmo 104, versículo 27, e o versículo 30, vamos ver o que é que diz a respeito dessa providência de Deus. Salmo 104. Salmo 104, versículo 27 a 30. Diz assim, ó: todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morre e volta ao seu pó. Envia-os o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, esse é o Deus providencial, o Deus que usa a sua providência e sustenta todas as coisas e dirige todas as coisas. Como se dá essa providência divina de Deus? A providência de Deus se dá a partir do decreto de Deus. O decreto de Deus, que é a sua causa primária. Na Confissão de Fé, no capítulo 2, diz assim, ó: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das coisas secundárias. A providência de Deus primária é a sua lei, a sua ordem. Ele falou, ele disse, em Atos 2, 23, nós vemos que Deus, pela sua providência primária, ele determinou, o que ele determinou? Ele determinou que Cristo viesse ao mundo, e que Cristo viesse ao mundo e ele fosse entregue para morrer por nós. Ali foi um decreto de Deus, e de maneira nenhuma Cristo poderia sair dessa ordem, desse decreto. Atos 2, 22, 23. E diz assim, ó, isso é o discurso de Pedro, dizendo aos seus conterrâneos: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquios. Então, na providência de Deus, o primeiro ato é primário, é o decreto de Deus, a ordem de Deus, o que vai acontecer. Vai acontecer, vai. Por exemplo, o homem pecou e Deus decretou. O que foi que Deus decretou a Adão lá no Éden? Disse: olha, vocês não vão comer dessa árvore, porque certamente, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Certo? Aí foi um decreto de Deus. Aí Paulo vem e diz que o salário do pecado é a morte. Então, agora, passou para ser lei. É um decreto, é lei. Então, ninguém escapa. O que nós entendemos pelo conhecimento das Escrituras, da teologia, é que o homem morreu inicialmente espiritualmente. Ele se afastou de Deus, perdeu a comunhão com Deus. Mas, em seguida, ele tem a morte física e a morte eterna. Que a morte eterna é a separação definitivamente de Deus. O homem que sem Deus vai para o inferno e viver a eternidade sem Deus. E o homem que se arrepende, volta ao arrependimento, volta à reconciliação por meio de Cristo, e esse passa a ter novamente a mesma comunhão de Adão no início antes do pecado. E dessa condição ninguém escapa. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo. Não adianta as religiões inventarem caminhos, porque na providência de Deus, Deus diz que o homem perdeu-se por desobediência lá do Éden, e por isso todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E tem uma palavra, agora me esqueci a palavra jurídica para revogar a lei, não é para... Me ajuda aí, pode me ajudar, Cleber? Está pensando o que eu estou pensando, Cleber? Que o homem pecou, mas por meio de Cristo, ele tem possibilidade de retornar à comunhão. Um adendo lá, mais ou menos a ideia é essa. Porque a lei diz que vai morrer, mas por Cristo. Paulo diz, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então essa é a proposta. E em Cristo, na confiança de Cristo, nós teremos perdão para os nossos pecados. Nós somos livres, santificados, somos purificados, e por isso Deus nos aceita, nos recebe, esquecendo completamente a nossa culpa. E nós somos naturalmente retornados para a presença de Deus. Outra questão, como se dá a providência de Deus, é através das causas naturais secundárias. As causas secundárias. O que são as causas secundárias? As causas secundárias são as evidências das situações. O segundo ponto da providência de Deus, que fala, posto que em relação à presciência do decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável, infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Contingentemente, quer dizer, eventualmente, é o que nós podemos chamar, que muitos pregadores falam e dizem, as evidências dos acontecimentos, que Deus age por as evidências e resolve os nossos problemas e as nossas dificuldades. Por exemplo, nós adoecemos. Qual é a contingência para nós estabelecermos a saúde? Qual é a contingência? Hã? É orar a Deus. Senhor, me sai da minha gripe. A gente vai ao médico, porque lá tem pessoas que estudaram, conhecem a nossa autonomia e sabem qual é a causa, a questão do vírus, de micróbios, etc, etc, etc. Que isso afeta, porque nós, depois do pecado, nós ficamos fragilizados fisicamente, por isso nós temos enfermidades. Algumas pessoas têm, ou se chama de, têm resistência, imunidade melhor do que outras, outras são mais suscetíveis a doenças e outros não. Mas, nesse momento, Deus usa essas questões. E a gente ora pelos irmãos que estão enfermos. As enfermidades podem ser graves ou menos, mas Deus tem usado dessa maneira extraordinária, que são as causas secundárias que Deus usa para socorrer os teus servos. Aí você pergunta, mas por que Deus deixa a gente adoecer? Se Ele pode fazer? Ah, porque tem uma lei que disse que Adão e Eva obedecesse, pecaria. E quando ele pecou, ele caminhou para a morte. Aí não tem jeito. Agora Deus, pela sua providência, pela sua graça e misericórdia, Ele nos socorre, dando o quê? O remédio, a condição de nós nos livrar dessas dificuldades. No entanto, nós vamos morrer. Ou não vamos morrer? É claro que vamos morrer. Se nós não morrermos pelo passar das gerações, mas vamos um dia nos encontrar com o Senhor, que vai ser outra questão. Mas isso é que Deus usa essas causas secundárias, que são as eventualidades e contingentes, e são coisas que podem acontecer ou não. É como você pode melhorar ou não pode melhorar. Você pode não ser atingido por uma enfermidade, mesmo tomando um remédio, e pode até morrer. Mas pode não. Pode ser curado, pode ser livre. E assim é de toda a situação da vida. O que nós precisamos entender é que Deus está ali observando a todos nós. E que nós precisamos, a cada dia, confiar nos seus propósitos. Mas também a providência de Deus divina se dá por meios especiais, que são, através de meios especiais, empregados por Deus para resolver os problemas. Aí nós temos na Bíblia muitas questões que Deus usa meios especiais para salvar. Nós temos aquele caso do profeta Eliseu, né? Que o machado caiu, e ele, como representante de Deus, Deus quis ali mostrar a sua grandeza por meio do profeta, naquele momento de incredulidade, e ele pegou uma vara e colocou. Você já viu que vara tem imã? Hã? A gente sabe que algumas materiais, cipós, por exemplo, verdes, e passa a corrente. Mas imã eu nunca vi também essa questão. E foi lá e tirou. Então Deus usa os meios especiais para apresentar a sua providência para o seu povo, para a sua igreja. Então nós precisamos saber essas coisas para que confiemos na providência de Deus, na maneira como Ele age, de certa forma, e nós buscarmos esse caminho para sermos alcançados pela sua misericórdia e graça. Também Deus se dá presente por meio da independente. O que é que ele diz? Que Deus, na providência ordinária, Deus emprega meios, todavia ele é livre para operar sem eles, sob eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Aí entra a questão dos milagres. Muitas vezes, se você avaliar e estudar, há certos casos que é contrário aos decretos de Deus, no sentido de recuperar pelas evidências, mas você vê Deus agindo assim de maneira extraordinária. É o livramento, como Deus age, através dos acontecimentos, dos livramentos, de você não ser atingido de uma maneira extraordinária. Tem um amigo crente que ele tinha um armazém, e um dia chegou lá um cidadão às 6 horas da tarde, e um cidadão mandou que ele desse o dinheiro que ele tinha vendido no armazenzinho dele. E ele chegou e disse que não dava não, que aquele dinheiro era para pagar a duplicata no outro dia. E o cara avexado e disse: me dá, senão eu lhe atiro. Eu não dou não, eu não dou não, não deu mesmo. E o cara pegou, atirou nele. Mas só que o revólver do bandido não detonou. Não detonou. Aí a gente vê. Aí chegou, pessoas chegaram, o bandido correu. E na frente, passou assim, andou assim uns 50 metros, chegou lá e ele atirou para cima. E o revólver funcionou lá, mas cá não funcionou. Então a gente vê, muitas vezes Deus usa o seu poder, porque a arma não é para detonar. Quando aquele negocinho que bate naquele biquinho da bala, que faz atrito ali, é para detonar. Para detonar mesmo, mas não detonou. Isso acontece muito. Deus tem feito isso para muita gente passando por essa experiência. E assim são as outras coisas. Então Deus se manifesta. A providência de Deus, ele se apresenta primariamente pela sua lei. Devemos atender e observar a lei de Deus, obedecer ou buscar obedecer, temer, não facilitar, para não sofrer as consequências, entender que Deus usa meios naturais secundários, quer dizer, evidências da própria vida, das circunstâncias, para nos livrar. E Deus também usa meios especiais para nos proteger e nos abençoar. E também, independente de qualquer coisa, Ele tem poder, tem autoridade para fazer o que Ele quer. E Ele age. E nós devemos confiar no Senhor. Agora, qual a finalidade da providência de Deus? Qual a finalidade da providência divina? Primeiro é a manifestação da onipotência de Deus. Deus, ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Segundo é a manifestação da sabedoria de Deus. O que é que Romanos 8:32 diz? Que, ó profundidades da riqueza, da sabedoria, quem conheceu? Quem conheceu os pensamentos de Deus? Então Deus é grande demais. Terceiro é a manifestação da bondade de Deus. Deus é bom. Bom para todos. E devemos confiar nessa bondade de Deus. A providência de Deus também acontece e ajuda na educação espiritual do crente. O crente precisa ser educado espiritualmente para que possa confiar em Deus e receber esses benefícios da sua graça, não só para si, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Está ao seu redor. A oração é o meio de graça. O socorro é outro meio de graça. Então, tudo isso Deus usa para esse fim. Então, e o quarto lugar é que a relação entre a provisão divina e a igreja é que, pela providência divina, a igreja é preservada e conduzida vitoriosamente. Está lá em Mateus 16:18, quando Jesus diz a Pedro que, pela afirmação da palavra que Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Autorizou a edificação da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Isso aqui tornou-se uma lei primária. Deus disse que a igreja dele, as portas do inferno não prevaleceriam. Podem pensar o que quiserem contra a igreja de Cristo, mas ela é vitoriosa e sempre será vitoriosa. E o inferno, o diabo, os seus principados e potestades jamais terão poder sobre a igreja de Cristo. Então, irmãos, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Só precisamos o quê? O que é que precisamos fazer? Confiar. Só confiar. Você pode ver na Bíblia, todo o programa de salvação, todo o projeto de salvação, é que a Bíblia, a palavra de Deus, e Deus pelo seu Espírito nos instrui a dizer que devemos confiar em Cristo. Cristo, Ele é o autor, é o consolador da nossa fé. Cristo morreu por nós. Ele estará presente conosco. Só aqueles que passam dificuldades, e nas dificuldades, em vez de murmurarem, glorificam a Deus, louvam a Deus, engrandecem a Deus, eles sentem a presença de Cristo ao seu lado, consolando e resolvendo as dificuldades, os problemas. Muitas vezes nós queremos que os nossos problemas sejam resolvidos como um milagre, de repente. Mas às vezes nós precisamos ter uma didática, aprender. O que nós vemos na providência de Deus, que Deus, pela sua misericórdia e graça, também deixa o crente pecar às vezes e sofrer as consequências, para que ele sofra as consequências do pecado e voltem a olhar para Cristo e vejam a necessidade que tem de se curvar diante desse Deus providente em busca de socorro, para que ele possa reconhecer que Deus é Senhor. Só assim nós podemos reconhecer que Deus é Senhor, se nós realmente experimentarmos da sua presença. Nós louvamos ao Senhor por a sua providência. Esperamos que todos nós tenhamos essa alegria, esse gozo de sempre buscar esse Deus providente, e que nas dificuldades, nas adversidades que nós tivermos, nós possamos ter paz. Porque uma coisa é certa, irmão, tudo isso que nós falamos aqui é pessoal, é individual. Cada um passa pelas suas dificuldades. A dificuldade que eu tiver em saúde ou qualquer coisa, eu compartilho com minha esposa, mas eu sofro mais do que ela. No caso, ela, quando ela também tem as suas dificuldades, seus problemas, compartilhamos junto, mas ela sofre mais, porque é ela, é pessoal. É assim que acontece, assim que acontece. Nós somos apenas amigos que compartilhamos com todos as nossas dificuldades, mas individualmente nós somos pessoais. E Deus nos olha no pessoal. Cada um dá conta de si. Cada um responde pelos seus atos. Deus não julga o pecado do pai pelos filhos, nem dos filhos pelos pais. Cada um é individual. E nós temos que louvar a Deus e agradecer a Deus por isso. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Amém. Qual é o hino que você sugere para a gente cantar agora, agradecendo a Deus?